Ciência Feliz, incorporando o espírito de uma Gaia Ciência, humana, valorizando os sentidos, despertando novos valores, a máxima potencialidade da vida.
Olá, bem-vindo ao Ciência Feliz. E hoje, nessa nossa coluna, com o professor Ciro Marcondes Filho, vamos falar hoje sobre fraude acadêmica. Ciro, a fraude acadêmica é facilitada pela internet? Acontece só em trabalhos universitários ou também em dissertações e teses?
Não, a fraude hoje ela está bem mais simples de ser feita, porque a internet tem até alguns sites que te facilitam muito fraudar, seja uma dissertação, seja uma tese. Por exemplo, existe um site chamado Fabuloso Gerador de Lero Lero V2.0, que gera qualquer texto que você quiser, né? E um outro também chamado trabalhosprontosescolares.com, em que não existe nenhum risco de ele ser rastreado pelo seu professor, né? Porque normalmente o professor vai lá no Google, né? Pega uma palavra básica e localiza de onde foi tirado o texto. Mas os sites atuais, eles conseguem te dar um texto pronto, com cara de texto sofisticado, né, em que você não consegue descobrir de onde veio, porque ele próprio mistura as palavras, né? Ele próprio constrói um texto com lógica e com sentido, né, apesar de não dizer nada, né?
Sim. E pode uma fraude ser denunciada por outra fraude?
Ah, isso foi um fato muito interessante que aconteceu, né, por volta de uns 20 anos atrás, né, que foi o famoso caso Sokal. Né? O Sokal era um físico americano que publicou um texto numa revista chamada Social Text, né, em que ele inventou, na verdade, um texto, né, inventou um texto cheio de citações, digamos assim, fraudulentas. E os editores nem perceberam, nem se deram conta disso e publicaram. E logo em seguida, numa outra revista americana chamada Língua Franca, ele fala: olha, gente, eu publiquei um texto que, na verdade, era totalmente fraudulento. Só para dizer como a revista recebe textos fraudulentos, como ela recebe textos e não avalia esses textos que ela publica. Isso causou um grande impacto, isso causou um grande efeito midiático, né? Na verdade, as pessoas começaram a se incomodar com isso, porque ele envolvia pessoas muito conhecidas, especialmente da área das humanas e da filosofia, especialmente os franceses, aqueles caras que são muito citados, reverenciados, que têm um nome assim bastante preservado. Aí ele falou: essa gente realiza um certo tipo de impostura acadêmica. E qual é a impostura que eles fazem? Esses filósofos, esses pensadores, esses sociólogos ou semióticos, eles vão buscar explicações lá na física, lá na matemática, lá nas ciências exatas. O problema é que eles usam errado isso. Eles nem sequer têm muita noção do que eles estão falando. E usam. E o público acadêmico, universitário, das humanidades, é leigo também em relação a isso. Então, o que fez o Sokal? O Sokal, ele usou isso para dizer: olha, gente, está havendo aí uma grande impostura acadêmica dentro do texto desses caras que são os mais conhecidos, quer dizer, não são os picaretões, aqueles que fazem qualquer barato. Não, é de gente conhecida.
E como repercutiu no Brasil esse caso Sokal?
Isso foi uma coisa curiosa, porque a Folha de São Paulo publicou na época exatamente essa discussão, ela publicou um texto do Sokal, e no Brasil os brasileiros começaram a repercutir isso. E o mais curioso foi o ex-político Roberto Campos, né, que nós sabemos, né, ele foi ministro do Planejamento do governo Castelo Branco, ele foi diplomata, foi deputado, etc. E tal, e ele pegou a crítica do Sokal e falou: é isso mesmo, Sokal, tem que dar um pau nesses caras da esquerda, porque eles só vivem perseguindo o pessoal que não é da esquerda. É o caso, por exemplo, do Antônio Calado, que não quer deixar o pessoal falar, ou o caso do Emir Sader, etc. E o Sokal respondeu, falou: não, pera lá, o Roberto Campos, não é nada disso. Você está me recrutando contra a minha própria vontade para uma cruzada ideológica direitista. Eu sou de esquerda, na verdade. Eu não tenho nada a ver com o que você está falando. Quer dizer, eu estou sendo coagido por certos preconceitos e imaginando certas patrulhas do politicamente correto que você está atribuindo a mim. Eu não sou nada disso, né? Outro que respondeu também ao Sokal foi o Bento Prado Júnior, já que o Sokal falou, além de citar pessoas muito conhecidas, como o Lacan, a Luce Irigaray, o Virilliot, o Deleuze, o Guattari, o Latour, toda essa gente, ele citou o Bergson, né? O Henri Bergson, aquele filósofo francês, e o Bruno e o Bento Prado Júnior reagiu dizendo que o Sokal não leu os textos e não leu a própria explicação do Bergson, dizendo que tinha errado em relação às críticas que fez ao Einstein. E o Sokal respondeu dizendo, não, eu li sim, e ele não respondeu não. E nos livros seguintes ele continua a repetir as mesmas coisas que hoje ainda os filósofos continuam a reproduzir. A questão do Sokal é muito interessante, quer dizer, ele quis fazer, na verdade, um tipo de advertência, né, para os autores e para os críticos da própria esquerda, e criticando essas imposturas intelectuais, né, mas algumas pessoas ele preservou, né, ele preservou o Barthes, ele preservou o Foucault, ele preservou o Levinas, né? E ele, na verdade, está criticando esses outros que abusavam, né, do tipo de texto e se usavam da matemática e da física, né? Como, por exemplo, a Luce Irigaray, que dizia que a equação do Einstein, né, da energia igual a massa vezes velocidade, aquele M igual a MC2, é uma equação sexuada. Né?
Sexuada?
Exatamente, ela dizia dentro do seu discurso feminista. Né? E coisas dessa natureza, ou seja, havia declarações, né? O próprio Lacan, né, dizendo que o órgão erétil é igualável à raiz de menos um, né? O que para um matemático é uma coisa absolutamente bizarra. Então, o que esses pensadores falavam assim, de uma forma livre matematicamente, ele criticava e dentro de um princípio de correção. É claro que, como físico, né, o que ele buscava eram provas empíricas. Isso pode ser até discutível, né? Mas o que ele não aceitava era esse uso abusivo que as ciências humanas estavam fazendo da matemática e da física sem conhecer.
Ciência Feliz, sempre temas pertinentes e relevantes. A gente aqui em busca do conhecimento, da sabedoria. Venha junto com a gente. Se você quiser participar, tem um tema aí também interessante para sugerir para o professor, njr@usp.br. njr@usp.br. E também você pode ligar no nosso serviço de atendimento ao ouvinte, 11-3091-4425. 3091-4425. Semana que vem tem mais um tema bastante interessante. Não perca. Tchau.
Ciência Feliz, incorporando o espírito de uma Gaia Ciência, humana, valorizando os sentidos, despertando novos valores, a máxima potencialidade da vida.